E cá estamos para o que é que sucede, um espaço de crítica às redes sociais da Rádio Observador, que conta com a crítica, neste caso, a Ana Garcia Martins, a pipoca mais doce, também conhecida assim, e o que não falta são temas, não é?
É verdade, então muito boa tarde, meus bons amigos.
É sempre... Era muito rede social isso.
Amigos, eu acho que amigos encalhando talvez seja um bocadinho exagerado, até porque hoje é a primeira vez que estamos juntos, não há essa confiança toda.
Pode ser que a construção
nós
comece aqui.
Não há, ainda por cima isto é gente que não sabe receber, não é? Não trouxeram nada.
Nada, água.
Uns enchidos, uns risóis de leitão.
Tens tu de trazer bolo.
Nada, pois, vocês são uma tristeza.
Não estás a perceber, és tu que tens de trazer alguma coisa.
Ah, eu é que tenho que trazer. Não basta a beleza, a emergência. Não.
Tem que começar a funcionar a teu favor.
Tens que trazer bolo. É o que está instituído.
Se querem algum específico.
Nós vivemos à base de doces, é o que tu quiseres.
Muito bem, tratarei disso na próxima semana. Bom, ainda assim, eu acho que isto pode ser o princípio de uma bonita amizade, até porque eu sou uma pessoa positiva que gosta de ver sempre o copo meio cheio. Sou eu e o nosso presidente Marcelo, que, como não podia deixar de ser, é aqui o primeiro tema do nosso O que é que sucede? E o que é que sucede? Perguntam vocês.
O que é que sucede? Com imensa curiosidade, pergunto ainda mais uma vez: o que é que sucede?
Muito bem, muito obrigada pela vossa participação. Também não posso ser eu a levar, a dar tudo a este programa, a levar isto para a frente. Muito obrigada pela vossa participação.
Foi muito bonita, nossa.
Então, sucede que ontem, como todos sabem, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja revelou o número de denúncias validadas de alegados abusos sexuais e nada mais, nada menos do que 424. Toda a gente ficou, obviamente, chocada com este número, excepto o nosso Presidente, aparentemente, que não só não ficou surpreendido, como achou boa ideia dizer publicamente que 400 casos não são particularmente elevados num universo de milhões de crianças que contactaram com a instituição ao longo de décadas e décadas. No fundo, é tudo uma questão de perspectiva. Lá está o copo meio cheio, como eu vos dizia, por 424 parece, de facto, muito, mas depois, se formos a dividir isto, imagine-se, por 50 anos, dá uma média de 8.48 crianças abusadas por ano. Não chega sequer a uma por mês. Portanto, Marcelo pensou, não vamos agora também ser picuinhas com isto, que isto lá está a perspectivar. Eu confesso que, quando ouvi o nosso presidente, eu achei que ele, eventualmente, estaria a falar do número de casos de Covid em Portugal, não é? E aí sim, faria sentido. Faria sentido, 400 casos não é muito elevado, já tivemos 20 mil por dia, não vi ninguém assim também tão preocupado.
Também vi esse comentário nas redes sociais.
Foi.
De internautas a dizer
se tirássemos
que,
isto de contexto,
que seriam declarações sobre a Covid.
Faria sentido sobre abusos sexuais menos. Ora, este tema junta praticamente todos os ingredientes que as redes sociais adoram. Um político, a Igreja...
Mais concretamente Marcelo Rebelo de Sousa ou Rede
Selfie. Mais concretamente o nosso Rede Selfie, a Igreja, declarações descabidas e aquela nossa vontadezinha de achincalhar pessoas sempre que metem a pata na poça. Nós adoramos. E claro que o presidente foi cilindrado, não é? Um homem que estava sossegado da sua vida, que achava que a presidência era só servir uns canapés no Palácio de Belém, tirar umas selfies com o povão e de repente vê-se metido nestes assados. Portanto, da esquerda mais à esquerda, à direita, que também não precisava se calhar de ser assim, então à direita, toda a gente veio para as redes manifestar a sua indignação. No Twitter, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, foi talvez um dos mais ativos. Numa das várias publicações perguntou: o Presidente da República já pediu desculpa às vítimas de abusos sexuais na Igreja e às suas famílias pelas miseráveis declarações de hoje e por não ter estado à altura do cargo que ocupa? Não, pedir desculpa assim propriamente dita, pelo menos até ao final do dia de ontem, não tinha pedido, mas também foi noite de Champions, jogou Benfica, há prioridades.
É verdade, exatamente.
Hoje também não aconteceu, portanto acho que podemos perder a esperança. Houve só uma
nota...
Não,
hoje também há Champions, pode ser que se
hoje também há Champions, há sempre qualquer
esperamos
coisa.
Até quinta. Esperamos.
Achas que é até quinta? Nossa. Vamos dar até quinta.
Vamos dar até quinta.
Mas depois mete-se taça da Liga. Eu não... Olha, eu estou a ver
também
perdido.
Há taça no fim de semana. Não sei, talvez não seja.
A única coisa que houve foi uma nota presidencial, assim meio atabalhoada, publicada no site da Presidência, em que se sugere que Marcelo não desvalorizou o tema ao dizer que 400 casos eram poucos. Antes estranhou serem tão poucos perante os números elevados de outros países, que já sabe que nós, portugueses, somos muito competitivos, não é? Do que tipo, o quê? Europa toda tem milhares de casos de abuso e nós só temos 400. Acho fraco, não é? Vamos ter que trabalhar este número, arranjar uns padres mais gaiteiros, não sei. Alguma coisa tem de ser feita, pensou Marcelo.
E será que poderá de alguma forma retratar-se? Qual seria a forma ideal para se retratar? Uma rede social, um post?
Não? Sim, até porque já veio falar publicamente e reiterou. Não se retratou bem. Voltou um bocadinho a repetir que tinha sido um erro de interpretação, que porventura não se teria expressado muito bem, mas não, acho que aquilo não qualifica como pedir desculpa. Digam-me vocês, mas eu... Parece-vos que foi assim...
Não foi.
Ninguém diria isso.
Somos unânimes, não houve pedido, desculpa.
Bom, e neste momento vamos passar ao nosso momento extra, se assim lhe pudermos chamar.
Vamos passar ao momento extra.
Com este belíssimo separador que aqui temos... E com o caso de Casilhas, que supostamente foi hackeado, houve ali um problemita depois.
Preciso de ajuda nisto.
Então vamos lá, eu estou aqui para isso.
Estou aqui para.
Olha, o que vocês quiserem, levem de mim. Isto numa belíssima rubrica chamada Atentem no nome, na subtileza e na genialidade deste trocadilho. Nem tudo o que vem à rede é fixe.
É muito bom. Uau.
Não é espetacular?
Não é, é espetacular.
Nós temos um programa parecido, mas não tem. É, nem não, tudo o que vem à rede é bola.
Sim, sim. Mas isto
fixe,
é um separador de
fixe.
Pronto, é outra coisa.
Essa tradução livre foi espetacular.
Não está espetacular.
Está espetacular.
Pronto,
espetacular.
Se quiserem, muito. Façam alguma coisa com isto, lancem, não sei.
Ou então vai patentear. Sai daqui e corre a patentear isto.
Eu acho que sim. Bom, então, uma coisa que veio à rede esta semana e que não foi nada fixe foi precisamente o Twitter do Iker. O tweet do Iker Casillas a dizer, isto no sábado: espero que me respeitem, sou gay, # feliz domingo. Eu gostei desta parte, porque é uma pessoa que lança uma bomba destas, mas ainda assim depois deseja feliz domingo às pessoas. E isto acompanhado, não foi só isto, foi também um comentário deixado pelo Puyol, antigo jogador, penso que já não joga, não é? Antigo
já
jogador,
não, já não, do foi antigo do Barcelona e também da seleção.
A dizer, numa tradução livre, qualquer coisa como: é o momento de contarmos a nossa história, Iker. Pronto, isto foi a loucura. Eu fiz print screen deste... Eu gosto de ter provas, sabem? Gosto muito de comentar, porque já sei como esta gente é. Publicam num segundo, depois a seguir apagam e assim a pessoa fica já com tudo guardadinho, pode ser preciso.
Quando fiz uma máquina de print screen.
Sim,
é
sim, sim. O meu telemóvel são aos milhões. Isto vai dar-me jeito. Foi a loucura, não é? Eu fiz print screen 42 minutos depois da publicação ser feita, já contava com quase 12 mil comentários e 85 mil likes. E esta publicação deu para tudo. Deu para parabenizar o Casillas pela atitude, deu para rios de especulação, não é? Será verdade? Será piada? Será que o Casillas sucumbiu à bebida? Também acontece. Mas deu, sobretudo, para revelar a quantidade de trolls homofóbicos que proliferam por aí. Muito medo. Não é nada que a pessoa já não soubesse, mas tivemos aqui mais uma...
Quando eles aparecem é sempre...
Sim, mais uma demonstração. Não é? Eu costumo dizer que as caixas de comentários são bons indicadores para estudos sociológicos e este caso não foi exceção. Concluiu-se com tristeza que o mundo não está preparado para a homossexualidade em geral, mas menos ainda para a homossexualidade no futebol. Pronto, o tweet foi apagado ao fim de uma hora ou duas. O Casillas veio fazer uma nova publicação a dizer que tinha sido hackeado, que já estava tudo resolvido e que pedia muita desculpa aos seguidores e mais ainda à comunidade LGBT. Ora, a meu ver, não sei se vocês estão comigo, mas a meu ver, vários tirinhos nos pés foram aqui dados. Porque se a conta foi hackeada e se o Casillas não foi o autor do tweet...
Não tem nada a pedir
porquê
desculpa.
Porquê então pedir desculpa,
pois,
não é? Porquê,
certeza.
Casillas? Porquê?
E como é que se explica a história de Puyol?
É que está
foi uma brincadeira.
Sim, está um ratito comprometido. Pois o Puyol não veio dizer nada.
Estava a brincar, disse depois.
Estaria só a brincar.
Estava a brincar.
A mim, de facto, ninguém me tira da cabeça que foi uma brincadeira infeliz, que ele não teve noção da dimensão que aquilo ia ganhar. Diz-se. Uma das teorias é que ele está farto que lhe atribuam namoradas, nomeadamente a Shakira, e que ele se fartou, então fez aquilo em género de desabafo, tipo, larguem-me da mão, eu sou gay, não me chateiem. Mas foi só chocolate.
Eu acho que preciso da tua expertise. Achas que isso faz algum sentido? Dizer, eu sou gay, espero que me respeitem.
Eu acho que foi só uma tentativa de brincadeira muito inconsequente. E assim que ele percebeu a dimensão daquilo, veio com esta coisa de, calma lá, que maquiaram a conta.
Bem, maquiaram a conta é um clássico.
Mas
não?
foi rápido a recuperar. Olha, eu queria saber os contactos que ele tem quando eu tivesse. Nas redes.
Não, a quantidade de gente que fica sem a conta quando ela é hackeada para
sim.
todo o sempre.
Mas não, Casillas não conseguiu. Pronto, e aí eu que a mim ninguém me tira da cabeça que foi uma brincadeira. A mim e a Fernanda Câncio, não é? A nossa indignada de serviço, que foi ao Twitter do próprio do Casillas, em representação da Comissão de Indignados Portugueses, e escreveu a Nanda.
Isso é a CIP, Comissão de Indignados Portugueses.
Uma confederação,
quer escreveu Nanda, és parvo e ainda por cima... cubardolas, ao menos assumias que fizeste merda, pumba, vai buscar a casa. E pode, eu disse uma asneira, peço desculpa, eu não sei se.
Não, a gente agora pôs um pi instantâneo, porque isto é indireto, portanto precisamos um pi instantâneo.
E fica aqui também outra questão, que é se o Casilhas estará a confundir o termo hackear com o termo tweetjacking. Não poderá ter sido um tweetjacking. Sim, o primo mais novo chegou lá à casa.
Mas isso era passar a responsabilidade para outra pessoa qualquer que iria ser enxincalhada, porque lá está, pode ter sido o filho, não é?
Não sabemos, na verdade. É o que estas coisas têm. Temos aqui um outro momento que eu vou fazer favor de separar com um som que é sempre muito agradável.
Vamos embora.
Este aqui é um pouco mais grave. E vamos falar de uma funcionalidade do novo iPhone.
Ainda não.
Vamos falar de uma coisa muito melhor.
Vamos falar também que esteve mais ou menos ao nível do Casilhas e que eu decidi apelidar de tiro ao lado da semana.
Ah.
E que foi no mesmo dia. E eu pensei, o Twitter hoje, o que é que se está a passar? Endoidou tudo. Então, estava eu, descansada da minha vida, muito sossegada, quando de repente entro no Twitter e vejo que Catarina Furtado estava nas trends. E pensei, é o apocalipse. É o apocalipse. O que é que aconteceu para a Catarina estar a ser tão comentada?
E pensaste um novo programa na RTP?
Não, pensei que se tinha publicado novamente em biquíni. Pensei, foi isso.
Eu soube disto pela minha mãe, portanto, isto atingiu dimensões.
Pronto, eu não estava a ver a Catarina metida em nenhuma polémica, porque, que eu me lembro, nunca aconteceu nada. A Catarina é aquela pessoa que não faz mal a uma mosca, não é? Pelo contrário, houvesse uma associação qualquer para apoio de moscas marginalizadas, tenho a certeza que Catarina Furtado seria a primeira a apoiar a casa. Então, o que é que sucede? Sucede que a Catarina, naquilo que pretendia ser um gesto de apoio às mulheres iranianas e à semelhança do que muitas figuras públicas andam a fazer pelo mundo fora, decidiu cortar o seu cabelo e filmar-se para o Instagram. Problema, a malta achou que ela cortou pouco. Pronto, estivemos a analisar e a malta achou, não é? Sobretudo aquela malta que
foi
nunca...
uma ponta espigada.
Isso foi um dos comentários que eu li.
Foi.
Mas se vires, percebes que é uma ponta espigada.
Eu prefiro não ver para continuar isento.
Sim, mas as pessoas chatearam-se.
Aliás,
muito.
Há ali uma pequena hesitação, não é? Porque ia ser mais um bocadinho. Mas depois... Não posso.
Porque de facto, e para sermos honestos, parece que a Catarina, de facto, hesita ali um bocadinho. Ela pega na tesoura, ela pega num pedacinho de cabelo, depois acha que é demais, de género, ok, solidariedade, sim senhora, mas também vamos lá ter calma, que isto depois leva uma vida a crescer outra vez,
pois
também,
é.
Calma connosco. E a internet não perdoou, disseram que era ridículo, que era solidariedadezinha de trazer por casa, que mais valia ter estado quieta.
Sendo que é importante dizer que Catarina Furtado até é das pessoas em Portugal que mais defende as mulheres, tem uma associação, a Corações com Coroa, que ajuda as jovens raparigas.
Sim. E já falamos disso aqui um bocadinho mais à frente. Vou só aqui partilhar convosco alguns comentários maldosos que as pessoas deixaram no Twitter. Há aqui alguém que diz: será que Catarina Furtado, depois de cortar o cabelo, ainda teve a lata de perguntar ao marido se não reparou em nada diferente nela?
Às vezes a internet se dá a volta e também consegue, não é?
Exato. Pergunta também aqui alguém: só falta a Catarina vir dizer que também lhe hackearam a conta e que cortou dois dedos e não um, afinal. Ou, não sei qual é o mal da Catarina Furtado cortar as pontas em casa, a vida custa a toda a gente.
É verdade.
Eu própria já olho para os meus filhos e penso, se calhar olho-lhes aqui umas douradas.
Com certeza.
Eu estou a pensar
nunca mais cortar o cabelo.
Ou isso, é outra opção. Ora bem, eu acho que este é só um daqueles casos em que a intenção era boa, era nobre, mas o meio para lá chegar, pronto, foi fraquito. Não foi bem conseguido. A Catarina acabou por apagar a publicação.
Apagou
a publicação e veio depois justificar-se. Disse que não aceita que se desvirtue o sentido maior de uma campanha que visa não deixar esquecer um tema tão urgente e que por isso mesmo optou por apagar. Eu acho, mas isto, pronto, sou eu, que a Catarina provou pela primeira vez o doce sabor de ser cancelada na internet e não apreciou. Não apreciou. Porque imagino que não seja fácil. Décadas a ser super fofinha na televisão, décadas a fazer voluntariado, décadas como embaixadora da boa vontade das Nações Unidas, criou a sua própria instituição e depois também só por dar-lhe um jeitinho às pontas espigadas o mundo vira-se contra ela. Bem-vinda a um dia normal da minha vida, Catarina. qualquer coisa, se quiseres saber lidar com isto.
Nota-se que rejubilaste. Mas, não é? Há ali uma pontinha que pensas.
Não, toca a todos. Há sempre as pessoas, mas a Catarina, de facto, é muito consensualmente gostada por toda a gente. Eu não me lembro mesmo dela ter estado envolvida em alguma coisa menos.
Também não se põe a jeito, não é?
Não se põe a jeito. E de facto, aqui. E a Catarina faz mais do que diria em termos de causas solidárias, mais do que 90% dos portugueses. E, portanto, acho que isto foi foram um bocadinho maus com ela.
Mais do que dois dedos de cabelo, a internet gosta é de dois dedos de conversa.
Claro, claro que sim.
Mais alguma outra coisa que
vamos então, vamos então terminar.
Trazer.
E agora sim, lança a tua musiquinha de descobertas.
Foi de facto qualquer coisa de curioso.
Estão em pulgas, não estão? Eu vejo
claro,
pela bota.
Claro. Não viste? A minha cara mudou.
Vejo pela vossa cara. Então, coisas que eu descobri na net. Não sei se vocês sabem, foi lançado recentemente o novo iPhone e o novo Apple Watch, agora em setembro.
Em quantos é que vai? iPhone.
14. 300.
Ui.
14.
Okay.
Mil.
Perdi
14
a
mil.
Quarto,
só 14. Eles já são só uma cópia, já não trazem assim grande coisa diferente, mas este traz uma funcionalidade que entusiasmou muito os utilizadores. Chama-se Crash Detection, ou detecção de acidentes. Então o que é que acontece com isto? Se houver um embate forte, o iPhone faz automaticamente uma chamada de emergência.
Seja, um embate de carro.
Um embate de carro. Faz uma chamada, seja para o 112, seja para um dos nossos contactos de emergência. Olha, isto tinha dado jeito ontem ao presidente Marcelo.
Sim, sim, sim.
Batia e ligava logo.
Eu acho que a primeira
logo...
declaração apitava logo o telefone.
Pronto, isto não liga logo, dá ali, porque às vezes pode não ter acontecido nada, dá ali 10 segundos, começa uma contagem decrescente, se a pessoa não reagir, porque pode estar desmaiada, vá, ele liga automaticamente. Isto é tudo muito bonito, muito útil, mas o que é que sucede? Uma vez mais, sucede que, segundo uma notícia partilhada nas redes do Wall Street Journal, o iPhone tem feito algumas chamadas para o 112, lá do sítio, para o 911, nos Estados Unidos. Para já, estes casos reportam só aos Estados Unidos. À conta de malta que estava só a dar uma voltinha em montanhas russas daquelas mais violentas. É verdade, os sensores do iPhone ficam meio confusos com as acelerações e com as paragens bruscas e pensam... Isto só pode ser um acidente, até por ninguém no seu perfeito juízo enfiar-se numa montanha russa.
Para sabotar isso, podíamos todos ir para um carrinho de choques com um iPhone destes e passávamos uma tarde inteira. Acabávamos com o sistema de comunicações.
Sim. Pronto, foi também conhecido o caso de um motociclista cujo iPhone voou, ele levava aquilo no suporte da moto, no guiador, voou. Saltou, estatelou-se em plena autoestrada, o iPhone, não o motociclista, e o telemóvel fez automaticamente uma chamada para a mãe e para a namorada a dizer que o senhor tinha tido um acidente.
De moto.
Portanto, imaginem a família.
É uma funcionalidade que pode estar a provocar ataques cardíacos.
Sim, está a matar outras pessoas, é isto que estamos a concluir. Portanto, Apple, se calhar vamos ter de rever, isto.
Gostava de saber como é que isto funcionava em Portugal.
O silêncio, se calhar, revela que é difícil.
Porque eu
imaginar.
Acho que, ao contrário do 911, eles nós não temos aquele sistema de detecção de GPS, não é? Que fica assinalado o sítio onde tu estás a.
Ai, não sei, porque os iPhones são coisas muito modernas, já devem ter tudo.
Se calhar,
não é?
A partir da localização do telemóvel, mas neste caso, se fossem dar com o iPhone do homem, ia dar com quase nada na estrada.
Pois, sim, é verdade. Porque ele deve ter passado, não é? Ficou sem o telemóvel.
Sim, sim, ele continuou na sua vida e quando chegou a casa, a mãe disse milagre. Afinal, ele está aqui. Não, mas eu acho que cá, se isto acontecesse, não é? O próprio iPhone ligava e dizia: olha, estou aqui na A1, pode ser Aveiras, Braga.
Eu estou a imaginar a malta a brincar com isso, não é?
É.
De propósito, tipo, não é? Tipo Vicente,
que
já deu a sugestão de irem para o carrinho de choque.
Espero que ninguém a cumpra.
Pronto, mas isto era um propósito até interessante, não é? E que pode ajudar a salvar vidas. Imagina que tens um acidente num sítio recôndito e ficas ali inconsciente.
Sim, claro.
Pronto, olha, é isto que eu vos trago
olha,
esta semana.
Gostei muito. Foi muito giro.
Isto passa muito rápido. Isto passa
rápido.
O tempo
demais,
com vocês é sempre a
na
voar.
Rádio é sempre,
não é?
Assim, é sempre a voar, mas voamos até a próxima quarta-feira com muita esperança.
E bolo. Porque,
de regresso,
e bolo,
bolo,
não é?
E também está de regresso no sábado.
Exatamente.
No sábado para as manhãs.
Portanto,
agora sempre em casa. Agora sempre em casa.
Que desagradável agora.
O que é que sucede para a semana? Se calhar já não há, na tarde direto.
Não.
O que é que sucede com Helena Garcia Martins? As críticas à rede. Às redes sociais para ouvir na Rádio Observador todos os sábados, nas manhãs 360 de fim de semana e também na tarde direto todas as quartas-feiras depois das 5h30. Ana, muito obrigado e até para a semana.
Até para a semana, gostei muito.